Três meses depois, continua por ser esclarecida a morte de várias pessoas seguidoras do pastor Kalupeteka, da seita A Luz do Mundo, na província angolana do Huambo. As informações sobre o real número de mortos divergem, consoante quem as emite. O governo fala em 9 polícias mortos e 13 vítimas civis. A oposição chegou a falar em mais de 1000 mortos e num hediondo massacre que o governo quer encobrir e esconder dos olhos do mundo. Agora surge um depoimento de uma testemunha ocular, a declaração de Fernando Kalupeteka, um dos filhos do pastor José Kalupeteka, que o jornalista William Toné conseguiu localizar algures no mato na região de Kaala, no Huambo. A DW teve acesso às declarações que reproduzimos e em que fala de mais de 700 mortos.
Ali no Sumi morreu muita gente. 700 pessoas que morreram no Sumi. Foram aquelas pessoas que apanharam o tiro e chegando na montanha no Sumi não conseguiram mais correr. Então morreram ali. Eu estava no Sumi. Viu a tropa a massacrar as mulheres grávidas com as suas barrigas. E, enfim, eu vi com a minha vista. O que eu só quero perguntar é o porquê que 700 pessoas que morreram no Sumi, morreu por quê?
Em causa estão os confrontos entre a Polícia Nacional de Angola e os seguidores da seita religiosa Luz do Mundo em meados de abril. Recorde-se que a seita, que tinha milhares de seguidores, era acusada pelas autoridades angolanas de desrespeito pelas leis do país, inclusive era acusada de proibir crianças de frequentarem escolas e de serem vacinadas. O conflito, que envolveu o próprio governador do Huambo, Kundi Paihama, alastrou-se e culminou em detenções, confrontos físicos entre seguidores e polícias e mesmo mortes. Quantas pessoas terão de facto perdido a vida? O jornalista angolano William Toné, diretor do Folha 8, semanário crítico ao governo angolano, não acredita na versão das autoridades que insistem em falar em apenas 13 vítimas civis.
O caricato é que nem os 13 corpos dessas 13 pessoas o governo consegue apresentar. O Huambo conheceu o funeral de 9 agentes policiais, mas não conhece até agora sequer a entrega dos corpos que dizem oficialmente morrido por parte da congregação religiosa. Um dos elementos, e até agora é credível, diz que anda à ronda dos 750, 780, pouco mais, porque ele depois não sabe quantos estarão a ser capturados.
Note-se que a estratégia do governo angolano de abafar o assunto tem surtido algum efeito, segundo admitem alguns observadores. É praticamente impossível aceder ao local que as forças transformaram numa zona altamente militarizada, segundo afirma William Toné.
Eu estive no Huambo tentando contactar primeiro legalmente as autoridades para ver se iríamos ao Monte Sumi. Transformaram aquilo caricatamente numa unidade militar, o que inviabiliza que as pessoas possam ir lá e aferir, na verdade, aquilo que se passou. Procuramos em todas as aldeias e não existe nenhuma que tenha acolhido os elementos que estavam no Monte Sumi. E então, lá depois de muito tempo, conseguimos encontrar um dos homens que nos indicou onde poderíamos eventualmente encontrar dos filhos do Kalupeteka.
Note-se que o líder da seita, a sua esposa e vários filhos estão presos em sítio incerto e impedidos de serem contactados por organizações de direitos humanos e advogados. As autoridades angolanas afirmam que os seguidores da seita teriam sido levados para um acampamento que, segundo William Toné, simplesmente não existe. O jornalista, depois de muita insistência, conseguiu localizar alguns dos filhos de Kalupeteka que ainda não foram presos, tendo-se refugiado no mato, registando o testemunho de Fernando, já adolescente.
Eu tinha medo porque vou se entregar amanhã, sempre vão me matar. Então vale a pena me morrer mesmo aqui na mata, os mosquitos a me morderem e fome comigo. Vou morrer amanhã, Cristo vai me ressuscitar. Eu prefiro assim.
Um depoimento considerado credível pelo jornalista, mas que as autoridades angolanas não querem ouvir, segundo William Toné.
É o primeiro depoimento que vem dar consistência às imagens também em nossa posse da chacina cometida pelas tropas, o que alavancam a tese de ter havido, na realidade, um genocídio. Portanto, não foi um simples ajuste de contas pela morte de 9 polícias, não. Foi mesmo uma verdadeira chacina, um genocídio.
Quem deverá ser responsabilizado pelos acontecimentos? Para William Toné, que também é jurista, a questão está muito clara.
Do ponto de vista imediato, quem estava no terreno, quem disse algumas vezes que deu orientações para ir lá se repor à autoridade, foi o governador provincial do Ambo, Kundipayama. Mas do ponto de vista constitucional, a responsabilidade do genocídio incumbe ao Presidente da República, segundo a Constituição, porque ele é o titular do Poder Executivo.
Em maio, o escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu que fosse nomeada uma comissão independente para investigar os confrontos na Montanha do Sumi. Segundo o organismo da ONU, há factos por esclarecer e grandes diferenças no número de vítimas. O pedido de inquérito caiu mal ao governo angolano, que afirmou que as declarações da ONU não são sustentadas por quaisquer provas e que foram amparadas por falsas declarações prestadas por elementos tendenciosos com a intenção de difamar o país. Um grave massacre, uma chacina brutal, alguns dizem mesmo genocídio. São gravíssimas as acusações lançadas por políticos da oposição angolana, por defensores dos direitos humanos e também por jornalistas independentes. O depoimento de Fernando Kalupeteka, o filho do líder da seita, é mais uma pedra que poderá ajudar a compor o mosaico. António Cascais, DW.